Senhora Presidente e nobres colegas, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a liderança da nossa bancada, o senador Renan, por ter cedido espaço para que nós pudéssemos, pelo menos, ligeiramente traçar alguns comentários sobre o que houve em Santa Catarina nos últimos dias. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer, inclusive, a solidariedade à vida dos colegas, a solidariedade à vida do Brasil, mas não podia deixar de até aqui trazer algumas considerações do que foi essa tragédia, essa catástrofe, senadora Ana Amélia, que perdi essa sessão, que Vossa Excelência, que fica perto, Lindeiro, Rio Grande do Sul, ali conosco, as famílias, centenas de famílias, dezenas de municípios que passaram por horas não imaginadas. Mais uma vez, digo, Santa Catarina sofre as danosas consequências da ainda precária estrutura da defesa civil no Brasil, principalmente com relação à ausência de investimento em prevenção. E aí, para relatar um pouco sobre isso, nós temos uma comissão temporária formada aqui no Senado para traçar novos caminhos de defesa civil no Brasil. Por sinal, a comissão é presidida pelo senador Jorge Viana e da mesma eu fui escolhido como relator, e nós precisamos, sem dúvida alguma, encontrar novos parâmetros. Precisamos nos prevenir mais. Precisamos fazer com que essas coisas sejam evitadas. Precisamos investir mais em prevenção para que possamos minimizar. E aí temos algumas ideias que a gente vai deixar, mas sem antes falarmos sobre um pouco o que houve dessa tragédia no nosso Estado. Tivemos 936 mil pessoas afetadas em nosso Estado. Mais de 159 mil foram desalojadas, sendo que outras 15 mil estão desabrigadas. De nossos 293 municípios, 91 foram atingidos, sendo que 36 decretaram situação de emergência e outros 8 encontram-se em estado de calamidade pública. Caso de Agronômica, Brusque, Tuporanga, Rio do Sul, Aurora, Presidente Getúlio, Laurentino, Lontras e Taió. Diante desses dados assombrosos, lamentamos profundamente o registro de 3 óbitos, não menos dolorosos, mas poucos frente à magnitude dos números. Os prejuízos no campo econômico são incalculáveis. São empresas que deixaram de operar, perderam equipamentos e estoques, lavouras inteiras destruídas, quilômetros e quilômetros de rodovias danificados, muitos deles com quedas de barreiras, famílias que viram seus móveis eletrodomésticos inutilizados, quando não tiveram a própria casa arrastada pela força das águas. São cidades inteiras que agora empreendem um esforço hercúleo para se reerguerem da lama e da sujeira. Conseguiremos, não tenho dúvidas. A brava gente catarinense já passou por isso outras vezes. É bem verdade que o volume de chuvas foi grande para o período. É fato igualmente que a ocupação indevida em torno do rio Itajaí-Açu, que passa por 27 municípios, agrava a situação. Mas nada disso justifica a ausência de ações efetivas no campo preventivo, além da necessidade imediata de recursos nos momentos de catástrofe. É importante destacar, por sua vez, que os governos de Santa Catarina e federal deram exemplo em contexto de atuação republicana, colocando acima de eventuais diferenças partidárias o interesse da população tão carente de ação imediata naquele momento. A presidente Dilma Rousseff não hesitou em contactar diretamente com o governador Raimundo Colombo, como fez também o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que hoje encontra-se em Florianópolis, liberando recursos da ordem de 13 milhões de reais. As presenças da ministra Deli Salvati e do secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Humberto Viana, na semana passada, ou melhor, na última sexta-feira, foram também de suma relevância, Contudo, por maior que seja a boa vontade, o interesse em auxiliar, isso não basta. Repito aqui o lema que tenho recitado desde sempre, e principalmente depois da criação da Comissão Especial de Defesa Civil nesta casa. Precisamos mudar o paradigma das políticas de defesa civil. Temos que prevenir para não remediar. Por exemplo, estes recursos que estão sendo liberados devem ser usados numa espécie de reconstrução preventiva. Não adianta levantarmos tudo para ser derrubado por novas chuvas, que virão, sem dúvida alguma. Vamos reconstruir, mas já visando ações que impeçam novos danos, que sejam barreiras, desassoreamento, ou que seja mais indicado para cada região. Na condição de relator da comissão, como disse antes, presidida pelo nobre colega Jorge Viana, tenho a satisfação em comunicar que estamos próximos da conclusão dos trabalhos que culminarão com a proposta de um novo marco legal para a defesa civil no país. Ouvimos especialistas das 5 regiões do Brasil em audiências para saber seus problemas, peculiaridades e sugestões. Consultamos a legislação de países que, notadamente, têm atuação reconhecida no setor. Por fim, reunimos propostas em tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados, buscando consolidar uma proposição abrangente e eficaz. O trabalho estrutura-se em 4 eixos fundamentais: prevenção, preparação, resposta e segurança orçamentária. Quanto à prevenção, o foco é o desenvolvimento e implantação de sistemas de monitoramento destinados a antecipar situações de desastre, de modo a minimizar as perdas humanas, além da identificação de necessidades de priorização de obras civis voltadas à minimização de riscos de prevenção de desastres. Quanto à preparação, a prioridade vai para o treinamento de pessoal e a alocação de recursos financeiros e materiais para a melhoria da eficiência e da eficácia dos organismos de defesa civil em todos os níveis de governo. Quanto à resposta, a proposta de criação de uma Força Nacional de Defesa Civil, um grupo de elite de pronta resposta altamente capacitado, com possibilidade de atuação em todo o território nacional e com tempo de resposta muito curto. Há ideias, inclusive, de que essa Força Nacional ela seja distribuída, destacada em 5 ou 6 regiões do Brasil, para que fique mais próxima dos eventuais acontecimentos que possam surgir. O quarto vetor diz respeito ao estudo e medidas para garantir segurança orçamentária às ações de defesa civil e para fiscalizar o emprego dos recursos públicos nessas atividades. Neste ponto, destacamos a criação de um Fundo Nacional de Defesa Civil que permita aporte regular de recursos, dando sustentação às ações preventivas e com a descentralização da arrecadação entre estados e municípios, de modo que seja possível fortalecer as estruturas em todo o território nacional. Esta é a ideia, de que os recursos não fiquem só aqui, que fiquem também nos estados e também nos municípios, onde as defesas civis sejam organizadas, para que possam entrar em campo imediatamente. Não como ocorre hoje, que é uma caminhada, é difícil, leva tempo, chega aqui e aí, muitas vezes, uma medida provisória para passar pelo Congresso Nacional e disso já se passaram cerca de 6 meses. Isso demora muito. Para finalizar, senhor presidente, há muitas outras propostas e ideias que, no momento oportuno, serão apresentadas aos colegas. Deixo, no entanto, um alerta e, para tal, dispenso os mais avançados serviços de meteorologia. O verão se aproxima e com ele chegarão chuvas e enxurradas, como ocorre todos os anos. Nossa agilidade na análise e votação das propostas apresentadas pela comissão fará diferença na vida de milhares de pessoas. São algumas das considerações que trago no momento que meu estado, a nossa Santa Catarina, passa por fortes dores. não só no campo das pessoas, mas de famílias, de empresas, de bens, de utilitários domésticos e assim sucessivamente, que nós precisamos recuperar. Mas que deixamos o aviso, além de agradecer a solidariedade de todos, mas que novas chuvas, o verão vem aí, novas tormentas, como tem todos os anos, o Natal, a mudança de ano, e vem a Páscoa e assim por diante, nós sabemos também que esses fenômenos ocorrem não só no meu estado, ocorrem no Brasil inteiro. Ainda hoje o senador Humberto Costa tinha comentários sobre Pernambuco, Alagoas, e assim só acontece no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Então nós precisamos nos preparar, nos prevenir, principalmente para evitarmos, para minimizarmos esses acontecimentos. Muito obrigado, senhor presidente, e caros colegas.